Falando de livros.
Horas e 21 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na Estação do Conhecimento. Olha só, Mariana foi a primeira vila, capital da Capitania de São Paulo e berço da formação da Sociedade Mineira. A cidade é o tema do livro Mariana, Assim Nasceram as Minas Gerais, uma visão panorâmica da história que traz uma visão inédita e fatos nunca antes revelados sobre diversas passagens da história de Minas Gerais que tiveram origem nessa cidade. O livro é escrito pelo professor e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Roque Camelo, e é com ele que nós conversamos agora. Bom dia, professor, tudo bem?
Muito bom dia, Michele.
Um prazer falar com o senhor aqui na UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação, viu?
O mesmo digo eu, uma vez que, sobretudo, sou ex-aluno da UFMG.
Olha, que lindo! Então seja bem-vindo. Bom filho, a casa torna.
Ah, com muita alegria para mim.
Professor, para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouco para o nosso ouvinte qual a importância da cidade de Mariana para a história e construção da nação brasileira.
A cidade de Mariana, que à época se deu esse nome, em 1745, na verdade ela remonta ao século anterior, a 1696, quando, em 16 de julho, ela foi descoberta naquele arraial, né, a que se denominou na época o local, né, vamos dizer assim, não havia propriamente uma definição geográfica, mas a que se deu o nome de Arraial do Ribeirão do Carmo, porque passa por esse local e passa até hoje, obviamente, o Ribeirão do Carmo. Como era dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, e muita religiosidade sempre foi presente no meio daquele povo, deu-se o nome, então, de Arraial do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo. Uhum. Este ribeirão, evidentemente, atraiu as atenções dos bandeirantes da época, vindos de Taubaté, por causa do ouro, que era muito fácil de ser colhido nas suas margens. Em razão disto, instalado aquele grupo de homens que vinham para o interior do Brasil com este grande objetivo de se tornarem ricos, obviamente, a partir daquele momento foi o agrupamento humano crescendo, daí se chegou à vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo. Que vila? Foi a vila instalada na época pelo governo da coroa de Portugal, obviamente, porque era necessário organizar as minas, organizar a sociedade mineira. E para organizar, era preciso criar naquele local, que era apenas um arraial, uma vila com fóruns jurídicos. O que seriam os fóruns jurídicos de uma sociedade? Começa tudo por uma Câmara Municipal. Hoje chamamos Câmara Municipal. Naquela época era um conselho, né? E os vereadores que hoje temos esse nome, na época se chamavam conselheiros. Uhum. Então, Antônio de Albuquerque foi o grande nome daquela época. Este Antônio de Albuquerque, só para nós que estamos falando aqui em Belo Horizonte, é preciso lembrar que ali do lado do Minas Tênis Clube, no bairro Santo Antônio, há uma rua com o nome Antônio de Albuquerque.
Sim.
Muita gente pergunta quem foi esse cidadão, que não sabe. Ora, o cidadão de que estamos falando é aquele que criou a primeira vila em Minas Gerais, com o nome de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo. Esta vila é aquela que deu, vamos dizer, conformação jurídica ao Estado de Minas Gerais. E Antônio de Albuquerque tinha como compromisso, em nome da coroa, apaziguar o Estado, ou seja, o território mineiro naquela época, que estava em conflito, porque os bandeirantes paulistas estavam em conflito com outros que vieram sem que fossem oficialmente instalados na terra. Esses vindos chamavam-se forasteiros, a que se deu o nome, historicamente, de emboabas. Eis aí, portanto, a história da Guerra dos Emboabas.
É verdade.
É uma história muito interessante. E quem apaziguou a sociedade naquela época foi exatamente a figura cujo nome acabei de citar.
Certo.
Essa figura, portanto, de um estadista, que eu considero um estadista, porque ele organizou as primeiras três vilas de Minas Gerais, esta figura entrou para a história. E hoje estamos celebrando 305 anos do ato que criou a primeira vila, a vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo.
Certo.
O livro a que você se referiu no começo desta entrevista, ele retrata exatamente os acontecimentos da época. Alguns ficaram muito esquecidos, alguns ficaram ao longo do tempo tomados aí daquilo que nós falamos nos escaninhos de poeira. E agora nós os estamos revelando ou mostrando novamente para a sociedade de hoje o que, que era, naquela época, uma situação social.
Uhum.
E a começar, por exemplo, né, por essa primeira luta de liberdade em Minas Gerais.
Uhum.
A luta entre os paulistas e os forasteiros, que eram os emboabas.
Certo. Agora, professor, Mariana teve a primeira lei de caráter ambiental do Brasil. Qual o paralelo o senhor pode fazer daquela época e dos atuais acontecimentos que aconteceram na cidade?
Exatamente, colocamos isso no nosso livro como um exemplo a ser seguido. No século XVIII, os nossos vereadores se reuniram e determinaram a obrigação da proteção das nascentes, dos córregos, dos riachos, a proibição, por exemplo, de se construir ao longo das margens desses riachos para não poluir. Obviamente que naquela época talvez não se dissesse a palavra poluição. Ela hoje é a ordem do dia. Mas naquela época o objetivo era exatamente este.
Uhum.
Foi uma corda, uma câmara, não se dizia lei. Era o termo apropriado, era um acordo. Aprovou um acordo em 1700 e tanto, portanto, século XVIII, proibindo essas construções. E há uma frase muito interessante nesse acordo: para que não se desforme, tirasse a forma, a beleza daquele ambiente, daqueles rios, né, daquele panorama. Dois aspectos são necessários ser evidenciados. Primeiro, o não desformosear, quer dizer, tirar a forma, não é? Ou então, entendia-se também, para não tirar o aspecto da beleza, da plástica do ambiente. Vejo que os nossos homens do século XVIII já pensavam muito além do seu tempo.
Uhum.
Isto hoje nos cai como uma luva.
Sem dúvida.
Porque o Brasil, como um todo, não apenas Minas ou a nossa região, o Brasil todo precisa cuidar da natureza. Isso é fundamental para a própria vida, porque nós somos a própria natureza. Se nós não cuidamos da natureza em volta de nós, também não estamos cuidando de nós próprios. Então, esta lei, ela tem que ser mostrada para a nossa juventude, para os nossos governantes, para os professores, para que eles ensinem também a todos que desde o século XVIII estamos preocupados com a natureza.
Sem dúvida.
O ser humano é muito esquecido. Ele deixa para o depois ou o amanhã, esquece que as normas são as mesmas. A natureza é a mesma. Então precisamos protegê-la, porque estaremos protegendo a vida, não é?
Sem dúvida nenhuma. São 9 horas e 29 minutos. Bom dia, você está no Universo Literário. Nós estamos conversando com o professor e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Roque Camelo, que está falando para a gente sobre o livro Mariana, Assim Nasceram as Minas Gerais, Uma Visão Panorâmica da História. Professor, como surgiu a ideia e por que o senhor quis escrever sobre Mariana especificamente?
Esse livro é fruto de muitas palestras e aulas que eu já dei sobre a história de Minas.
Uhum.
E eu vinha percebendo que a história de Minas ia se consumindo com o tempo, o que é muito natural, porque os ciclos econômicos também vão mudando. Tivemos o ciclo do ouro, hoje estamos no ciclo do minério de ferro, e a complexidade administrativa vai cada vez mais se acentuando, e a história vai ficando esquecida. É esquecida, lamentavelmente, porque a história é mestra da vida, não é? Quando se sabe de onde se veio, você tem certeza onde você está.
Sem dúvida.
E onde você, é de onde você está que você constrói o futuro. Quem esquece a história, esquece o seu endereço de origem, ele não tem compromisso com o presente nem com o futuro. Então, esse livro, ele teve também este objetivo de despertar esse sentimento pátrio, o sentimento de mineireidade, de amor à pátria, de amor a cada cantinho onde está o ser humano, porque só se ama aquilo que se conhece.
Uhum.
Então, o objetivo deste livro, fruto dessas muitas palestras, foi quase provocar o habitante de todo o país, e de Minas, sobretudo, para a sua história, como ponto de partida de uma história que não pode parar e que tem que ser exemplo para o país.
Sem dúvida. E em sua obra, o senhor escreve grandes revelações. O senhor poderia contar uma para a gente?
Vamos a um bom exemplo.
Uhum.
A questão da escravidão. A escravidão veio para o Brasil, praticamente, não é, com a descoberta do país. Então, fomos um país escravocrata até o final do século XIX. No entanto, já no século XVIII, já havia vozes em Mariana contra a escravidão. E no século XIX, sobretudo, essas vozes se fortaleceram contra a escravidão. Há um bispo nesta história, Dom Viçoso, que levantou uma bandeira fantástica contra a escravidão, porque entendia que o ser humano não poderia trabalhar de um modo servil, inferiorizado, sem a dignidade própria. Em função disto, Dom Viçoso, homem fora do seu tempo, porque muito além do seu tempo, ele buscou em Paris 12 freiras, 12 irmãs professoras, para criar o primeiro colégio feminino de Minas. Por quê? Entendia ele. Somente educando as crianças, as mulheres, nós estaremos educando as crianças que são as primeiras alunos, primeiros alunos. E vamos educar assim a sociedade. Educando a sociedade, nós vamos despertar na sociedade a grandeza de respeitar o outro. E a mestra para ele, a primeira mestra de todas, não é ninguém senão a própria mãe. E educando a mãe, estaria educando a sociedade. E ele dizia mais: educar a mulher, estaremos lutando contra a escravidão, porque ela tem mais sensibilidade, ela vai entender com mais propriedade a grandeza do ser humano. E assim os homens, imagine, nós os homens, entendia ele, não tinham essa visão. Mas as mulheres sempre têm essa visão, dada a sensibilidade, a presença da alma e do coração das pessoas, né? Essa força que ele dava às mulheres, como no caso de criar um colégio feminino, exatamente com esse objetivo, foi exatamente uma bandeira que se levantou contra a escravidão no momento em que se vivia num país escravocrata. Acho eu que este é um grande exemplo. Esse mesmo cidadão, ele levou para o seminário de Mariana, imagine, pessoas negras para estudar. Naquela época, o negro não tinha qualquer referência positiva no Brasil, porque ele era, regra geral, um escravo.
Sim.
Mas ele levou pessoas, e damos um exemplo no livro. Dom Silvério Gomes Pimenta era um negro que se tornou bispo e depois arcebispo de Mariana. É um grande nome da cultura brasileira. Foi o primeiro religioso a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.
Olha.
Um outro exemplo interessante que veio muito à imprensa nos últimos tempos foi a pessoa do Padre Vitor. Naturalmente, lá no sul de Minas, ele é tido como santo, e agora o Vaticano o declarou nesse estado de preliminar de santidade. Esse cidadão foi levado para o seminário de Mariana, filho de escravo, para ser um padre, e ordenado por Dom Viçoso. Ou seja, ele fugiu à regra comum, né, já que o negro não podia ser sacerdote.
Sim.
E muito menos um bispo, imagina.
É verdade.
E, no entanto, ele deu força para demonstrar que o ser humano é igual. Não importa a cor da pele, não importa a religião, não importa os seus princípios políticos, né? O importante é o ser humano, a vida é que tem valor. Então, esta luta é um bom exemplo na própria história.
Sensacional.
Daria eu um outro exemplo, se você ainda me permite,
por favor.
Também for possível.
Por favor.
O Dom Viçoso ensinava as pessoas da época o plantio, o que deveria ser plantado em determinada época e em determinado lugar. Porque não se tinha muita noção. Era uma sociedade voltada para o ouro, nessa região, o diamante na região de Diamantina, Cerro, né?
Uhum.
E o povo não se preocupava em plantar. E Dove Souza, então, ensinava o povo o dever de cuidar da natureza para os plantios apropriados em cada época. E por isso ele pregava contra as queimadas. Veja que coisa interessante.
Que coisa bacana.
Isso que hoje atormenta tanto o nosso estado, o próprio país, essas queimadas das nossas florestas, pois ele pregava contra e explicava por quê, dando uma verdadeira aula de ecologia, numa época em que ninguém nem conhecia essa palavra ecologia.
Uhum.
Então são tantos os exemplos que nós poderíamos ir citando, que viraria uma aula.
Já está sendo uma aula, professor, porque como é atual, né? Assim, como o senhor mencionou, preocupações do século XVIII e XIX e que hoje ainda são assim, extremamente importantes, que a gente se esquece um pouco, né? Como o senhor mencionou.
É, sem dúvida alguma. Já no começo do século XX, nós hoje somos o estado que mais detém o patrimônio cultural brasileiro. Naturalmente, você sabe, a universidade está consciente disso, o barroco, o rococó, as artes brasileiras estão concentradas em Minas Gerais. Mas não havia uma norma própria para preservar e conservar essa cultura artística e musical brasileira. Pois a igreja, naquela época, no começo do século XX, pelas mãos de outra figura religiosa importantíssima, que foi Dom Elvésio Gomes de Oliveira, reclamou isso do Estado brasileiro, que era totalmente ausente. Foi uma carta pastoral dos anos 20 que alertou para a necessidade de criar aquilo que hoje nós chamamos de IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Que bacana!
Essa carta exigia que não somente os bens culturais da igreja, mas os bens culturais pertencentes ao Estado, recebessem a preservação necessária, porque isso representa a memória do nosso povo. Memória cultural.
Sem dúvida.
Porque o que é a cultura? Vocês bem sabem, a cultura é a carteira de identidade de um povo. A riqueza material passa. Né? Os ciclos se sucedem, se substituem os ciclos econômicos. A vida política também vai modificando, os partidos vão mudando nas suas lideranças, mas a cultura é que é a linha da identidade de um povo.
Sem dúvida.
Então nós temos obrigação de preservar a cultura e, sobretudo, no caso nosso mineiro, essa cultura das tradições.
Mas...
não para engessar as nossas ideias do passado, um passado de tristeza, de saudade, mas lembrando que esse passado representa as nossas raízes.
Uhum.
E pensemos bem, onde uma árvore cresce sem raiz? Não há possibilidade. A árvore, quanto mais frondosa for, mais profunda é a sua raiz. Então, nós temos um compromisso pátrio, um compromisso de amor a essa pátria. Esse compromisso nasce de uma raiz.
Sem dúvida.
E essa raiz não pode ser abalada. Pelo contrário, ela tem que ser regada todos os dias, para que a gente pregue para os nossos alunos, as nossas crianças, até para os adultos, né? Que a gente pregue esse amor à pátria. Mas para amar, eu tenho que conhecer. Para conhecer, eu tenho que caminhar no rumo da própria história.
Sem dúvida. Professor Roque Camelo, primeiramente, parabéns, um trabalho maravilhoso, um sucesso longo para ele. É fundamental esse trabalho que o senhor faz. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação nessa entrevista em formato de aula que abriu a cabeça da gente. E hoje à noite, às 19h30, estaremos lá então na Academia Mineira de Letras para o lançamento do livro.
Pois é, e fica então esse meu convite que você acabou de dizer aí agora, nesse momento, para que nós nos encontremos lá na Academia Mineira de Letras, é ali pertinho da Basílica de Lourdes, na rua da Bahia, né? Ali vamos encontrar com professores, escritores, jornalistas, vamos bater um papo sobre a história e a importância da história, a importância dos nossos escritores, dos que deixaram peças maravilhosas, como Alfonso de Guimarães, o grande simbolista, Cláudio Manuel da Costa, José Severiano de Rezende. Olha, é tanta gente. Nós precisaríamos de muitas entrevistas ou muitas aulas para falar desse povo, não é?
Não vai faltar oportunidade, professor. O tema é riquíssimo e fundamental. E então, combinado então hoje, 7:30. Muito obrigada. Sucesso, uma boa semana para o senhor. E até mais logo. À noite.
Muito obrigado, Michele. Falaremos em outras oportunidades.
Sem dúvida. Obrigado. Um beijo grande.
Bom dia para você
pro
senhor, e aos ouvintes.
Para o senhor também. Tchau, tchau. Uau. Então, você conferiu aí o nosso papo e aula com o professor e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Roque Camelo, que lança seu livro Mariana, Assim Nasceram as Minas Gerais, uma visão panorâmica da história, hoje, dia 11, aqui em BH. O lançamento será às 7:30 da noite, na Academia Mineira de Letras, que fica na Rua da Bahia, 1466, no centro, evento muito bacana, livro fundamental.
Falando de livros.